Pedro, posso estar na praia ou estou no microfone? Tá bom aí? É, o Otto falou um negócio de usar os teminhas. Eu vou botar um caso gatinho aqui, mas para a gente discutir um assunto que eu acho que é interessante. E primeiro caso é uma senhora. Aquelas coisas que a gente vê todo dia, né? Eu gosto de caso dia a dia. Dois dormentes na mão, de início 3 anos. Ele é porque havia 3 anos, segundo o caso lateral, operado, segundo o caso da esquerda, 2 anos antes do início. O lado que ela operou, ele já não está razoável, né? Vamos ver. O lado que ela não operou, mediano bem lento, velocidade muito baixa. E aí ele entrou com o motor, do mediano, do cotovelo, no punho e na palma, que estava ao fundo do carro, dentro do lado direito, normal. Do lado esquerdo, a gente encontra esse fenômeno MIB, amplitude, acima do fundo do carro, 3 e pouquinho, distal ao fundo do carro, 7, velocidade, bem reduzida. É aquele fenômeno que a gente conhece do bloqueio de condução. Né? É, usualmente não se passa condução, a maioria dos serviços não passa condução através do carro, tem lá, os macetes vinha fácil, mas é, com frequência a gente vê isso aqui, bloqueio de condução no fundo do carro. Tem, por exemplo, tem muita coisa a discutir. Então bloqueio de condução motor. O outro caso. O paciente é feminino, pessoa curta, dormente na mão esquerda, claramente no quinto dedo, evolução de 1 ano, mega trauma, doença traumática, etc., sem cirurgias prévias. É, condução sensitiva, comparando as amplitudes dos lunares aqui, lado esquerdo, bem rebaixado, apesar da velocidade traumática. Né? Amplitude baixa, lunar do lado esquerdo. É. Quase que o padrão que a gente vê. Aqui, lado direito normal, lado esquerdo praticamente só resíduo de resposta, né? Com velocidade preservada, né? Desconsiderar uma amplitude tão baixa, esse valor aqui é praticamente normal. Né? Então, isso aqui é uma neuropatia funcional. É uma compressão grave de cotovelo, é um desfiladeiro torácico. O que a gente vai fazer no caso desse? Daqui para frente. Hein? O plano medial do outro braço é uma ideia. O que mais? O plano medial do outro braço, você estiver pensando em quê? Lesão. Isso, tudo bem. Lesão proximal. Isso aí. É mais comum uma lesão distal do que o destiladeiro torácico. Não sei se vocês têm essa experiência, pessoal mais antigo aí. Eu vi meia dúzia de casos de verdade na minha vida e a metade desses aí era iatrogênico, né, destiladeiro torácico. É o cara que operou e depois da cirurgia apareceu com isso. Então, a gente fala em Minas que é igual cabeça de bacalhau, né? A gente sabe que tem, mas pouca gente já viu o que é. Aí nós resolvemos fazer um negócio excelente. Aqui é usar o primeiro interior dorsal, porque a condução é normal, faz o doutor de mim. Então, o primeiro interior dorsal, do lado direito, o lado está no queixo, é normal. Do lado esquerdo, aqui estimulando o punho e aqui na palma. De novo, aqui um claro bloqueio de condução. E mesmo no doutor do mim, se a gente conseguir estimular devagarzinho, você consegue pegar ele, também tem um bloqueio de condução no doutor do mim. Eu estou forçando aqui do bloqueio de condução para a gente discutir um pouco sobre isso. É, se a gente voltar lá atrás, no abdutor do quinto dedo, o potencial que eu tenho aqui no punho é muito pequeno. A minha impressão aqui é do levante canal. Mas esse padrão aqui mostra que, na realidade, eu tenho muito menos lesão adicional do que eu suporia naqueles anos. Vamos passar um pouquinho para frente. Então, bloqueio de condução motora, paciente com síndrome canal de Guillain. Aqui um outro caso, a moça, 41 anos, dificuldade de mover o pé direito há 2 meses. Não sei se é experiência sua, você está virando uma praga a tal da cirurgia bariátrica. Nós vamos falar um pouco sobre depois também. Há cerca de um ano, perdeu 43 quilos. E o médico notou que ela tinha uma fraqueza da extensão do hálux. Ela tinha, na realidade, uma impossibilidade, ela não mexia o hálux de jeito nenhum, uma diminuição da dorsiflexão do pé e uma diminuição da força de extensão dos aqueles. De novo, o tal do bloqueio de impulsão. Né? Velocidade bem rebaixada na cabeça. Bem, não, até que nós estamos programados a mexer, né? Mas, um bloqueio, claro, funciona. As áreas aqui, e como era de esperar, a condução dos fibulares normal. Né? É uma lesão basicamente mielínica na cabeça da fibra. Não sei a experiência dos, mas ultimamente as complicações de bariátrica é a mais comum do que isso. Mais comum do que a polineuropatia. Às vezes os dois. Mais um caulim. Essa moça aqui, 27 anos, pé caído, cirurgia bariátrica, perdeu 29 quilos, diminuição da seção do óleo, seção do pé, traqueos. Caso parecido com o outro. De novo, bloqueio de condução na cabeça da fibra. Né? A área pequena, a velocidade aqui mais abaixada um pouco ainda. Hein? Não entendi.
Estratégia, que é complicada, porque dependendo de onde eu coloco, esse resultado é extremamente difícil.
que ele passe para aqui para lá, se acaba compensando. Né? Eu gosto, e eu boto essa discussão para você, de marcar a área dentro do potencial, do principal potencial. É aquele que você vai ter mais definição, melhor definição. Né? Para definir o que você acha lá. Isso aí provavelmente, eu nunca vi bloqueio do tibial na costa do dedo, já viu? Provavelmente isso aí não vai acontecer. Não tem muita razão fisiopatológica para ter um bloqueio, né? Mesmo uma fratura contral. Então, a minha impressão é que realmente seja uma degeneração bacteriana que não completou. Né? Então, vamos mudar um pouquinho aqui, que eu acho que é o mais. E essa definição de bloqueio de condição, eu trouxe isso aqui porque eu tenho discutido com o pessoal lá, tem um grupinho na Belo Horizonte, quando a gente faz a reunião, e é difícil, às vezes, a gente fica muito preso naquela norma, igual o outro falou, 50% de amplitude tem, mais de 50% não tem, menos de 50% é normal. E o bloqueio de condição é aquela história, é 50%, é 30%, né, de amplitude. Se a gente entender o fenômeno, fica mais fácil. Por que tem um bloqueio de condição? O nó de Rouvier, que é a figura mais importante, é um ponto extremamente metabólico, vamos chamar assim, do nervo. É aqui que concentram os mitocôndrias, né? É aqui que estão a maior parte dos canais iônicos. Então, é aqui que tem a troca iônica para o potencial saltar para o outro lado. Né? Então, como é que funciona isso? Você tem um impulso que vem aqui, tem uma entrada de corrente, né, do nó pela polarização, isso gera uma corrente aqui dentro, ela vai sair aqui, vai polarizar o outro e assim vai. Esse nó tem um fator de segurança que em geral é 10 vezes acima do IA. Né? Então, pequenas desmielinizações, elas não vão levar ao bloqueio. Mas se eu tenho uma desmielinização muito grande, a perda de corrente aqui vai ser muito grande, e não vai chegar corrente suficiente no próximo nó para despolarizar. E aí eu tenho essa perda aqui, e o tempo de condução através do nó passa de 0,2, de 20 microsegundos para 500, é meio segundo, meio milissegundo. E isso gera um bloqueio nesse ponto. Né? Então, se eu pegar, como é que funciona isso? Num nervo normal, você tem que lembrar que a história que o Otto falou, o nervo não é um cano, né? Eu tenho unidades motoras diferentes e fibras musculares diferentes. O meu potencial de ação é a soma de cada potencialzinho de cada fibra muscular. Se eles se somam corretamente no tempo, eu tenho um potencial grande. Se eu tenho um processo de desmielinização em um segmento desse aqui, eu vou ter um atraso de parte desses potenciais, ao invés de eu ter aquele potencial sincronizado, cumprido, né, a amplitude grande com duração menor, eu vou ter um potencial alargado com amplitude menor. Isso é dispersão. Né? Uma fase aqui, um axônio que está mais lento, ele vai gerar um potencial muscular mais tardio. Quando isso aqui se somar, não vai ter um somatório aqui, e vai ser um somatório de menor amplitude e duração maior. E aí vem uma historinha que a gente precisa entender, nós vamos falar sobre isso depois no outro caso, que é a diferença de dispersão temporal e funcionamento de fase. Se na minha dispersão o potencial atrasar tanto uma fase negativa, né, suplante com uma fase positiva, isso aqui anula e eu vou ter um potencial de muito baixo de chute com duração muito alta. Isso acontece principalmente na fibra sensitiva, porque o tempo de condução dela, a gente tem que lembrar uma coisa que a gente quer, quando eu faço a neurocondução sensitiva, eu estou captando potencial no nervo. Tá? A duração daquele potencial é a soma das durações das respostas do nervo. A motora, eu estou pegando no músculo, e a largura desse potencial, a duração desse potencial no músculo é maior. Então, a chance de eu ter um cancelamento de fase é muito menor do que a duração do seguinte. Vamos lá. Quer passar? Não, mas ele engarrou tudo. Ah, foi. E na dispersão temporal normal, a gente deixa aqui um distanciamento, alarga o potencial, diminui a amplitude, mas não tem o cancelamento. Está lento. Ah, é um monte de coisa. E o bloqueio de condução, como é que acontece? Se eu estimulo depois do bloqueio, eu tenho a formação do potencial normal. Né? Eles vão se somar no tempo, no espaço, eu tenho potencial. Se eu estimulo acima do bloqueio, essa região aqui não vai conduzir. E aí o que eu vou ter? Esse aqui está bloqueado, não passa, a minha somação aqui vai ser menor. E ao invés do potencial grande, eu tenho pequeno. Às vezes, sem grandes alterações de velocidade. Porque a desmielinização se faz muito intensa numa fibra, ela bloqueia, e as outras que estão conduzindo, às vezes, estão conduzindo com velocidade normal. Então, lembrar que eu posso ter bloqueio de condução, às vezes intenso, com pouca alteração de velocidade. Eu gosto de colocar isso aqui, porque é o seguinte, o Otto mostrou aquele caso do moço que deitou em cima do coxinho lá, então teve um bloqueio lunar. Isso tem cura, seja espontâneo, seja com um medicamento, né? Que é diferente da lesão opcional, que às vezes não tem cura. Então, definir a presença do bloqueio, às vezes nos casos simples é mais fácil, mas é importante, porque a gente pode tratar a desmineralização. Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, discutir?
Mediante você faz o punho, né?
Pau, né?
Na palma, na palma. Você tem algum cuidado específico para evitar o mar, o nariz?
Tem, duas coisas. Todo mundo que critica, entre aspas, a simulação palmar, fala. Deixa eu voltar aqui que eu vou botar o slide. Sai, que é mais fácil. Na palma da mão, aqui a gente tem os dois exemplos, a estimulação do ramo palmar lunar e do mediano. Primeiro interósseo, a gente usa normalmente lunar, o abdutor polegar mediano. A diferença aqui, às vezes, é de menos de 1 centímetro, onde os dedos passam na mão. Então, não é incomum a gente procurar estimular o mediano e estimular o ramo lunar. Duas coisas que tem que ter cuidado. Primeiro, tentar achar um lugar certo. A segunda coisa é que a forma do potencial ela tem que ser mais ou menos aproximada com a forma do potencial em si. E a coisa mais importante é olhar o movimento. Né? O movimento do adutor é um, do adutor e do peróxido é outro. Né? Então, prestar atenção. Depois que você faz, Daniela passou com a gente lá, com o movimento dela, é fácil. Depois que você pega a mão, um instantinho você faz, não tem dificuldade, não tem. Tem que ter o cuidado primeiro. A intensidade de estímulo, geralmente, é menor que a intensidade de estímulo aqui.
Às vezes eu tenho que usar com a gala.
Com frequência você tem isso aqui, ó. Tá? A gente tem uns macetes que você pode. Normalmente, quando você tem um nervo essa inclinação aqui da curva, de um modo geral, é o estímulo mais alto. Né? Tem dois macetes. Primeiro, tem um... Não sei quem escreveu isso, se estou vendo essa figura. Hã? O lugar é... Mas isso aqui é... Eu uso o termo dial, sintonizar. Normalmente, você põe estimulador, né, na vertical, vamos chamar, ao longo do nervo. Né? Aqui você colocaria desse jeito. Às vezes, você girar ele é interessante. Tá? Você tira um pouco. Na realidade, quando a gente fala de estimulação, tem um aspecto interessante físico, que eu estou gerando aqui com esse estímulo. Tem uma corrente que está entrando no estimulador, um polo está indo no outro. Eu gero uma corrente aqui e essa corrente vai induzir uma outra corrente que é mais intensa na perpendicular. Tá? Tem um aspecto físico aí. Você gira, você muda aquele artefato de estímulo. Tá? Esse artefato de estímulo que está bem inclinado aqui, às vezes atrapalhando a identificação da presa, você mudando, ele fica perfeito, lisinho. Então, é questão de ajuste. Tá? E é interessante porque eu faço de rotina. Um do carro de rotina, eu faço isso todos os carros, sempre sim. E você vê alterações de velocidade, você pega aqui, cadê a latência de tal, né? Você fica até calma, 5,8. Mas às vezes você vê tudo do carro com latência de 3,8. né? E quando você usa o padrão 4.2, que o pessoal usa geralmente aí, 4, você deixa de passar. Outro dia eu estava discutindo com o Neto Travalho, ele estava criticando a eletrografia, que todo mundo da turma do carro me dá um problema danado na empresa, porque tinha aquele povo lá reclamando, que não tem nada, a eletrografia da turma do carro. Uma coisa é você definir precocemente uma doença. Né? Outra coisa é você quebrar o termômetro porque está com a febre baixa. O fato de ter tudo grave não quer dizer que ele seja sintomático e não quer dizer que seja a causa do problema do paciente lá. Inclusive, tem um alto padrão que eu coloco lá, que isso aí pode ser uma chave casual, pouco, não tem queixo, não tem relação com a queixa, etc. Mas, assim, eu acho que a nossa obrigação é diagnosticar. É leve, é simples, é incipiente, mas, assim, a nossa obrigação é essa. Se você usar a ferramenta adequadamente, sem forçar a barra, às vezes você vê, a gente usa para tudo cá especificamente, eu gosto de usar duas técnicas separadas para. Eu faço sempre pelo menos uma delas. Ou a comparação lunar, desculpa, mediano radial no polegar, que é o teste de barra que todo mundo fala, e a comparação motora mediano lunar interósseo umbilical. Né? São duas técnicas boas para você. É sensibilizar. Agora, se você pegar o barco, zero claro, e ficar dando o nosso do carro, também perde. Né? Então tem que usar aquilo. Não gosta onde, não é nada. Você tem que ter a técnica. Se você pegar uma alterada para dor de corte, perde, né? Então é bom você ter mais de uma, um ovo na cesta para você poder mexer. Então eu acho que isso aqui é importante, o do carro, você fazer a condução através do punho, por dois motivos. Você pegar essa queda de velocidade que é muito importante e bloqueio. 45. Ele é um pouco mais baixo. Não porque os livros antigos falavam que nas regiões do túnel, dos túneis, as velocidades são mais baixas, porque o livro está mais. Eu acho que não é isso, eu acho que é questão de medida. Acho que a medida aqui ela é mais imprecisa. Né? No nar, no cotovelo é a mesma coisa, era mais baixo, né? Do que o normal. Eu considero que o normal parece que esse trecho aqui, 45. Mesma coisa que eu considero no NARC do Rio. Você considera mais ou menos também? Como é que é?
Eu não vou muito bom pela ciência na mão, não. Mas para ver o seguinte, eu uso a visão no punho, como critério.
Qual que é o corte, seu?
4.2. Né? Mas, óbvio que está cheio de tudo, uma visão normal, né? Eu normalmente trago aí com a estrutura discreta, né?
Fala, professor.
Mas no caso, não poderia marcar lá, né?
O motor, né?
O motor não pode.
Você tem dois problemas. Como você tem a medicação, cadê aqui? Você tem duração diferente. Tá? Esse piso, seguramente, está mais a fazer. Está mais atrasado do que esse. Né? Então você vai ter uma diferença aí para a gente. E ainda tem muita gente que usa velocidade de pico para a condição positiva, mas tem um errozinho indutivo nela, né? Porque você está medindo coisas diferentes. Quando você mede aqui, você está medindo a rigor, assim, né? Aquela fibra mais rápida conduzindo aqui. Aqui, mesmo a sensitiva, é um negócio meio nublado. Né? Ali é um grupo de fibras. Você pode ter um grupo, aquele grupo mais atrasado ali, muito atrasado, ou menos atrasado. Então, é menos preciso. Mesmo a sensitiva, eu acho que deve conseguir a latência de.
Não, ela tem sensitiva, usa qual corte para o início. Então,
como assim?
Qual o recado? Para quando o
mesmo isso. Agora, no início, eu considero a velocidade, eu vou trocar a maneira. O limite corre 50. Né?
Mas calma, Deus.
Você fala sensitiva? De rotina, não. De rotina, não. De rotina, eu faço a condição normal, que é a natural, né? Isso aí, e uma das provas. Se a velocidade sensitiva está pouco alterada, até 45, eu uso 5 barras. Se está mais alterado, eu uso o interlóquio umbilical que mais. O interlóquio umbilical, a mais interessante, tem ele Às vezes você vê paciente com 20 pontos, latência de 8, mediana, literose de 1,5, a latência diferencial. E às vezes você vê um sujeito com latência de 4,5, literose de 2. É, ele não tem muita expressão na intensidade do turno do carro. Mas ele é muito bom no acompanhamento depois, né? Ele altera mais precocemente e ele parece que demora mais a voltar ao normal.
A gente não tem mais treinado.
Isso. Tá. Esse é um outro dado importante. Às vezes, isso mexe me ligou. Às vezes, não tem função nenhuma, eu vou operar, não. Olha, na frente tem que fazer. Não quer dizer, porque eu não achei potencial, não quer dizer que não tem. Primeiro, que artigo sensitivo, um grande número você não mete. Né? Quando você não tem potencial sensitivo, não quer dizer que não tenha fibra funcionando. Né? Você não tem potencial que você consiga medir. E a segunda, que você não sabe se o resto está fazendo no músculo, é só no corpo do polegar. Você tem outros músculos na mão aí que podem estar funcionando. E essa prova que o Lopes falou aqui, quando você faz o interócito, você conhece a prova do interócito orbital?
Não conheço.
Você está captando um outro músculo que é inervado por outro ângulo, não é o ramo de frente. Né? Então, é um outro grupo de tipos de mediano que você tem acesso e informação para nada. E tudo caro, agora eu gosto toda vez da prova, porque assim, é o carro, chefe. Se não existisse tudo caro, não tinha eletromiografia. Concorda? Não tinha. Se não existisse tudo caro, a eletromiografia não tinha disponível. O resto nós temos diagnóstico com ressonância, com biópsia, não ia ter eletromiografia, mais nada. Então, não tratem mal o turno do carro, porque ele é a razão da existência da gente. E, na realidade, talvez seja seguramente, é a patologia que tem mais técnica descrita para você avaliar. Né?
Tem um impacto direto.
Tem, também. Muito bom. Agora, um outro negócio interessante o outro negócio de quadro agudo, voltando isso que você falou, o quadro de fim do carpo agudo, usualmente, você tem uma operação motora evidente, importante, e por que uma operação motora? Você vai ter velocidade sensitiva de 48, 45, e no caso que eu faço aqui, a velocidade no cone aqui é de 30, de 5. Entendeu? O fim do carpo agudo, é, a afecção motora é muito mais difícil.
Eu vi muitos casos desses
de pacientes que fizeram
motor.
Fizeram
o quê?
Amobilógico. Não ia deixar. Não tem experiência nenhuma. Eles estão vivos. E até se aproximaram. É. Naquele encontro do Jacques Margarete no ano passado, aquele rapaz vivo que chama, ele trouxe uma série de casos de chikungunya que ele viu no Rio de Janeiro com lesões periféricas gráficas. Não tem. Lá em Minas não tem muito chikungunya, eu não desconheço nenhum. Alguém aí já viu os casos de chikungunya? É interessante para a gente. Você tem opção?
Olha, sim. O papo análise zica, né? Aí montaram uma operação de guerra
no São Paulo, mas. Nada,
né? Nunca. Não tem nenhum.
De zica. E operada?
Não.
A dengue também
não é barata.
E do ponto
de vista
da RGS,
tem
muita
novela.
Alguém quer fazer alguma consideração? E pode falar mal também, que chave, gente. Já sabe, tem para discutir, né? Para ter certo.
É,
eu não sei. Certo. Fala. Uhum.
Não.
Só a diferença de latim. É,
assim?
É, pode ser assim. Eu sou meio assim, não é de estatística, acho que assim, é importante ter os cortes. Tá? Agora eu falo muito, por exemplo, meu limite lá de condição sensitiva é 50 metros por segundo. Aí eu pego dois pacientes, um tudo do carro, um, dois pacientes de espelho do carro. Um tem 49 metros por segundo, o outro também tem 49 metros por segundo. O NAR de um é 60, do outro é 50. Entendeu? Então, o corte é um negócio meio... Você tem que ter, mas você tem que jogar outras coisas na mão. É muito comum o paciente fazer uma lesão grave, você vai ver o lumbrical dele, está completamente pequenininho. Às vezes é difícil de marcar. Acontece. Às vezes até não tem. Muito raro, não tem, mas às vezes acontece. Mas o valor que a gente considera é a diferença de latência, né? De início. No Baxter, que é esse comparação mediano radial, sensitivo, às vezes, o Johnson escreveu a diferença de latência de pico. Né? Eu costumei, às vezes, ter marco de pico, que é mais fácil marcar e mais rápido. Né? Às vezes fica a onda do mediano fica muito inclinada e tal, fica mais fácil marcar. É a única exceção que eu faço da pesquisa. Agora, no interlocutor tropical, na pesquisa de início, a diferença corte aí de 0,5. Mas é 0,6, 0,7, dependendo do caso, passa, né? Muda sim. Alguns autores sugerem que você dobre o limite. Então, se você considera 0,5, Se o paciente, não é se o paciente tem diabetes, não. Tá? Se o paciente tem uma neuropatia que você definiu no seu exame. Tá? Você vai passar o corte 0,5 para 1. Tá? É, como não gosto do valor muito apertado, eu prefiro olhar aquela história. A velocidade era 50, está 48, caiu um pouquinho, então eu vou chegar isso um pouquinho para cá. Se a velocidade está 35, já perdeu isso aí. Né? O paciente tem. Eu passo lá com o contestivo. Mediano é 28, que é raríssimo de ser. O NAR 35, eu esqueço o fundo do carro. Não vou nem preocupar com isso. Né? Você vai, às vezes, é piorar a situação dele. Vou operar um nervo com neuropatia, vai piorar, vai ter que mudar. Por isso não mexer. Tá? Então, aliás, essa associação de neuropatia é complicada, porque às vezes o paciente chega com uma polineuropatia diabética, levinha, e tem aquele fundo do carro que fica gritando. A queixa dele, você vê que é do fundo do carro. Aí você tem que realmente enfocar que aquilo ali é importante. Em outros casos, você tem que deixar ampassando. Ó, tem que o mediano está um pouquinho maior, mas nem nunca falar do fundo do carro. Porque se você usar, vai ser usado contra o paciente. Né? Eu falo assim, tranquilo, que eu sou de cirurgião, eu posso falar mal do cirurgião sem problema. Mas é porque o cara sabe operar, ele quer operar. Se você falar que ele tem tudo mal, 90% das vezes vai operar e às vezes vai ser pior.
Então,
a gente responde o
doutor, porque ele responde
melhor em relação
ao
pós-operatório. Que
observações se fazem, que não engordam de usa.
Pós-operatório
se encaixa? Só tem dias antes do
pós-operatório. Tem o exame pré?
Tem o exame pré.
Falar quase nada.
Eu tenho duas palavrinhas mágicas. Eu faço o seguinte. O mais comum desses casos é radiculopatia, jovem do interior, e surdo carro. Né? Na radiculopatia, eu falo assim, essa você vai achar a alteração? Tem. O paciente teve radiculopatia, operou. Daqui 2 anos, você pode achar um motivo, você pode achar por impacto. E isso não quer dizer que ele tem radiculopatia. Eu coloco o seguinte, essas alterações podem ser resíduo da patologia antiga. Ponto. Deve avaliar de acordo com a evolução clínica, quadro clínico, correlação clínica, etc. Né? Porque a outra coisa, nós estamos falando hoje cedo aí de liability, né? Você se expõe e depois ser processado, essas coisas, e acho que eu já falei aqui uma vez. Eu tenho uma regra, primeiro eu tiro o meu, depois eu tiro do médico e do exame, depois eu tiro do paciente. Isso em termos de questões jurídicas. Né? Eu vou fazer um laudo e defendo que, entre aspas, defenda o médico que fez o tratamento e que seja justo, correto com o paciente. Né? Então, de às vezes chega o cara lá, já vai consultar o médico que tinha radiculopatia. A operou e ainda tinha radiculopatia. Então, e eu jamais uso a palavra lesão. Uma coisa nenhuma. Aí chegou a lesão no tipo. Lesão na cabeça do leigo, na cabeça do advogado, é injúria, é coisa que foi provocada. Então é um negócio perigoso de ser usado. Eu uso disfunção, qualquer coisa, comprometimento, entendeu? Então, para isso, eu não uso sequela, resíduo de patologia antiga. Entendeu? Eu só uso sequela porque eu quero definir que aquilo ainda não tem cura. Então, sequela de poliomielite não tem o que fazer. Ponto. Entendeu, Erika? Está definido. E no fundo do carro, o que eu faço sempre é o seguinte, existem alterações residuais, vocês sabem disso, voltando atrás naquela história da mineralização, você tem uma remineralização do nervo, os intervalos, a salsichinha fica menor, né? O intervalo internodal fica menor. Então o potencial vai ter que saltar mais vezes. Então o nervo remineralizado, ele é naturalmente mais vezes. Ele não volta à velocidade que tinha. E isso vai ser tanto maior quanto maior foi a utilização. E outra, você tem lesão axonal associada quase sempre. Então, mesmo o cara operado perfeito, ele vai ficar com o nervo mediano mais lento, dependendo da intensidade que o troço chegou na patologia. Então, eu sempre coloco isso. Tem alteração individual, deve ser comparado com o exame pré-operatório. Se ele teve um exame, pelo menos 10%, no pós-operatório, tem nenhum mínimo agora. Para mim, está suficiente. Tive velocidade a 38. Está com 40? Se tem 45, está ótimo. E o mais importante, tem sintomas que
se encontram. Mas às vezes o paciente quer ter sintomas, quer ter
O que eu vejo mais comum no tubo grave, mais grave do que
a. E
outra coisa, o paciente chega lá e tem queixa de dor, dor na palma da mão, dor no dedo, dor na junta, dor no pescoço, dor não sei o quê. E o tubo grave, ele volta lá, não vai acabar nenhuma dor dele. As dores vão continuar. Aí ele volta lá, não melhorei nada. O nervo está normal e ele não melhorou nada. Ele não melhorou mesmo, aquela dor não vai subir. A crítica dele não vai subir. Né? Fibromialgia dele não vai subir. Então, a gente tem que ter esse cuidado e colocar, olha, o sintoma do tubo do cárter era esse, isso aqui resolveu. Outras coisas que tiver ali, não tem nada a ver. Né? Já há muito tempo que eu falo isso, de vez em quando eu faço trabalho com perícia, a gente chama de fazer acompanhamento de perícia. E assim, tem sempre um advogado que não é, que quer ferrar o médico, porque médico é um cara bom para tirar dinheiro dele. Entendeu? O retrografista do Horizonte foi, entre aspas, processado, porque o sujeito ficou com a monoplegia da perna depois da retrografia. Entendeu? E ele teve a cara de pau de falar na frente do juiz. Então é que o médico enfiou aquela agulha desse tamanho na perna dele, que ele sentiu um choque e a perna dele nunca mais mexeu. Entendeu? Isso existe. Isso não é teórico. O caso existiu. Eu conheço o cara e eu fui com ele no negócio. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala, tentar se defender sempre, porque o paciente hoje, infelizmente, ele funciona como inimigo. Fala, Dani.
Tem alguma.
Para isso não. Primeiro, se localiza perfeitamente. Né? Segundo, principalmente cirurgia grande, que foi em 5, 6, eu fiz no ano passado, 14 pacientes. De 30 dias. Né? E depois que abre, tem 2, 3 mil cirurgiões grande. Quando você abre a coluna, a chance de você, naquela manipulação, bater o instrumento na raiz e levar meia dúzia de axônio, é 100%. Isso não vai dar déficit nenhum. Você já viu um outro paciente, para de compatir lá, tem mono produtivo para todo lado, e ele não tem tecaído, não tem pau de cor, não tem nada, ele tem mais ou menos assim do produtivo. Então, não dá para quantificar com atividade espontânea. Né? Você pode tentar quantificar por rarefação, tem pouca unidade, muito pouca unidade, está muito grande, o sinal se elevou muito. Mas isso tudo é subjetivo. Se você não tiver um dado prévio, né? Mesmo você fazendo o exame hoje, daqui 2 anos você faz, tem viés. Então, eletrografia, narrativopatia é o caso vivo. O caso operou, são poucos os casos que a gente vai concluir assim. Você contribui o seguinte, o cara estava bom, não tinha nada, operou para que você caiu. Você vê alguns deles. Tem uma lesão cirúrgica. Aí você vai demonstrar. Mas, no caso corrente, nos casos que eu não acho.
Pergunta, desde o colega do cirurgião, tem um fato articular. Tem dor. O cara opera. Tem a dor no barco. O cara continua reclamando. Aí pede.
É o mais comum. É o mais comum. Exatamente, eu falei. Se você não tem exame prévio, zero. Ah, não. E aí que você tem uma lesão? Nossa, mano. O cara tem que adenervar com estupro, não tem atividade motora nenhuma, entendeu? Está muito na defeito, ó, tem uma deficiência que só não dá aqui. Né? Mas fora isso. Hã? Pois é, exatamente. Então, a eletromiografia para a radiografia, ela é muito bom no paciente vivo. O paciente operou, as indicações são descritas. Gente, olha, eu vou te contar para você. Eu não jogo uma pedra muito simples. A coisa que eu mais operei na minha vida foi radiculopatia. Vi ele, eu fiz praticamente para poder ter fisicamente carinho dessa graça. Eles só operaram para a gente comum. E falei mais cedo aqui. A gente só usava a instrumentação para trauma. Instabilidade da coluna, que eu botava, chamava Chuck Berryton, Teca Milton, estudava. Hoje é uma desgraçada para a culpa por lado, e isso está trazendo muito mais complicação para a dúvida. Isso aí, para mim, é muito tranquilo. Tem muito mais complicação de radiculopatia hoje do que no passado. No passado, você tinha uma não melhora do que isso. Uma série de alunos. Se operava, você não melhora. Hoje, você continua tendo as mesmas não melhoras com pioras. Então, cuidado com isso. Vamos lá, gente. Esse segundo bloco aqui é um bloquinho mais simples, tá bom? É uma mocinha, 29 anos, fraqueza na perna, dificuldade para fazer exercício, pecado, já vem da meta do campo. É chapô. Aí, eu estou tentando contar uma historinha, tem casos diferentes, eu não chegar na historinha com a festa. Potenciais repetidos pequenininhos, olha que aqui tem 50 milissegundos, cada trechinho de exercício, amplitudes baixas, faltando potenciais aqui em alguns meses, velocidades muito baixas, amplitudes praticamente resíduos de resposta. Motoras, membros inferiores, praticamente resíduos, 50 milissegundos aqui, né, velocidade na mesma faixa que estava os outros sentidos lá, amplitudes muito baixas. Eu estava falando com a Daniela, que foi um residente um tempo atrás. Lá é onde eu faço. Quatro meses, a pessoa olhando, depois ele começa a examinar sozinho. O paciente vai lá, fica duas horas, o paciente a gente vai transferindo. Aí ó, o aparelho estragou. Ele como que estragou? Mas estragou o aparelho. Eu dou um choque, a perna pula, mas o aparelho fica calminho. É mesmo? Né? Aí você vira o botão da varredura, aí o potencial aparece. É o caso desse aqui. Esse potencial aqui que você faz na janela de rotina, ele vai aparecer catado. Né? Então, abriu esse negócio aí, que às vezes acontece. Opa! Hein? Não, mas está pulando. É porque a pessoa parece que travou, porque ele estava vendo pular, mas não estava vendo o potencial. Isso a gente, às vezes, no dia a dia, você fica duas horas no choque no carro, com o caneta, vamos lá. Acontece mesmo, é uma boa ação. Aqui no membro superior, potenciais razoavelmente preservados, velocidade muito baixa, amplitude e na faixa de normalidade. Né? Bom, aí eu resolvi fazer um negócio diferente. Esses dois meses aqui, um tinha um coração e o outro não tinha nada. Eu resolvi fazer uma condução justa neural, vermelha, no mediano e no lá direito. O mediano estava ali, o potencial vinha ali, o lá que não tinha nada, estava parecendo uma condução muito pequenininha, menos de 2 microvolts. 0,7 microvolts. Por que eu fiz isso aqui? O que eu acho interessante discutir isso aqui? Charcot, tem dúvida que Charcot, né? Tem muita dúvida. É um deslizante, mas a gente não tem grandes questões. Principalmente as perspectivas. Você tem a perda quando tudo vão subindo, mas vão subindo, a gente não desperta muito. A lesão é mais homogênea, assim mantém. Vamos dizer, ela reduziu 50%, mas pode reduzir mais ou menos 50%. Então, ela mantém, de certa forma, obviamente, a duração fica muito mais alta, né? Está o dobro da duração normal. Né? Mas o potencial mantém aquela estrutura. Né? O motor é mais complicado, mas o sentido mantém até desaparecer. Né? Um outro carro que eu gosto Esse caso nós vamos conversar. Esse caso eu não resolvi ele ainda. Esse moço, 54 anos, há 3 anos com fraqueza na terra, dificuldade para deambular e para atividade para judiar. Ele fez a radiografia comigo, há 2 anos atrás, e eu dei como neopatia que tinha motor de pulmão. Tá? E ele piorou. Relata que piorou do último. Nesses anos que eu fiz semana passada, ele contou uma história que é diferente do que contou na primeira vez. Na primeira vez chegou lá, ele fraqueza, sem tempo, aquela coisa. Há 3 anos piorou, mas ele sempre teve um negócio assim, não jogava bola com o grande menino, tinha historinha. E agora ele fala o seguinte, nesse último ano ele piorou muito. Ele não está conseguindo andar, não está conseguindo fazer as coisas que ele fazia, não está conseguindo trabalhar. E eu não acabei usando ele, não. Aí eu fiz. Eu tenho dúvidas se isso aqui é mesmo que eu estou acontecendo de verdade. Tá? Está muito consistente. Mediano lá, já, mediano lá. É, aqui está muito amplificado. Tá? Mas, assim, eu não acredito no potencial sensitivo daquela rua. Está tá muito largo o meu corpo. Meio segundo oração. Uma amplitude muito baixa. Né? E velocidade também muito baixa. Eu estou em dúvida se isso aqui é mesmo se é, nós temos que agora, para mim já não é mais, isso aqui é para contra ser fisicomotricial positivo, contra ser chato. Quando são motores dele, cotovelo, punho, cotovelo, punho, mediano e lunar. Aqui aparece esse drama. Tá? Aqui está mais ou menos igual, com tudo que é um pouquinho diferente. Mas aqui está muito diferente. Mais do que 50% da regra. Né? Uma dispersão vira, sem dúvida nenhuma. E o potencial muito fragmentado, diferente dele. Isso já me. Hein? Será? Pois é, essa que é a. Aí na firminha dele. Não dá para. Isso aqui é o singular na cabeça. O fígado na cabeça. Eu tenho dúvida se era singular, mesmo se era contaminação do tibial, porque a gente vai ter um tiro forte, né? Você acaba dando, simulando o medo. Aí eu fiz na cabeça da fígado, não tem mais ou menos medo. O medo padrão. E no tibial, a coisa louca. O que você acha? Pode ser hereditário?
Pode ser. Pode
ser uma hereditária sobre forte, que existe mesmo, assim, tem
testa,
é complicado. Tá. Aí eu resolvi fazer a condição mais, agora na técnica padrão, começando do baixo, no punho, no cotovelo, no meio, no braço e na axila. O mediano. Um bloqueio definido, mas a gente vê aqui que as amplitudes vão caindo, né? A área de potencial, de certa forma, se mantém. Ela não está muito alterada. Essa área aqui, ela é considerada só do pico positivo, desculpa, pico negativo, né? Não é a área total. E a velocidade, muito baixa. Mesma coisa no lunar. Punho, cotovelo, terço médio do braço, aqui. Aqui já tem uma operação diária importante, só que eu preciso cair. E aí, o que esse cara tem? O que você faz no paciente mesmo? Eu não fiz tanta coisa como eu fiz agora. Ele tinha uma identificação de velocidade dessa faixa aí, de 20 poucos metros por segundo. Tá? Aquela fragmentação que tem no tibial é não tinha. O potencial estava pequeno, mas preservar, né? E mudou, o quadro etnográfico mudou. Hein? O que você faria, ó, aparentemente aqui? Eu estou pensando, assim, vai voltar no terceiro, eu vou tentar fazer um elemento de braço dele. Porque, para primeiro saber se aquilo ali é potencial sensitivo ou não. Porque, normalmente, quando você tem uma diâmetro antidivida, você tem a fragmentação da recorda. Né? A única coisa que eu pensei. Pô, a etnografia tem, elevação, tem.
Certo.
Bom, bom.
Mais aqui, então fazer uma deterioração súbita, bruta, né? Eu acho que tem que
achar que é alguma coisa poderosa, língua para ver o que está.
Por isso, não trabalhei com o que está.
O livro, eu já separei uma situação, certo? O livro pode ser alterado. Como é que é alterado? A imagem da Calixto também. Então aí ia começar com o fim. Nossa, piorou. Imagina, tem uma coisa aqui.
Mas o que vocês acham? Será que eu não deixei que o diagnóstico seja de dilatado, por exemplo, na taxa? Hein? Sim! Vou tentar corrigir. Mas... Não.
Mas ele tem
muita alteração sensitiva, né?
Mas
explicado, explicado, e ele ficou competindo, eu falei, que isso aí,
tivemos
12%, 15%.
Quando você tem uma neuropatia com uma lesão axonal muito grande, minha deriva, você pode tratar a condite. Mecanismo de bloqueio. Então, e o quadro dele, né? De... Não, mas a eletrografia não alterou. O problema não, o potencial alterou.
Existe uma coisa que a gente tem que tratar, que é o que chama de bloqueio de condição frequência dependente. Às vezes você faz o exame, você não acha que você precisa estimular com estimulação
mais
rápida. Parece. Isso é bem importante.
É, isso é que você, quando você tem um. Na desvalidação, aumenta o tempo de condução do nó. Né? Se o intervalo de frequência for acima do período dessa condução, quando você der o segundo estímulo, aquele ali não repolarizou ainda. Se ele está no período refratário, ele não vai responder. É que eu bloqueio.
É um negócio. Sabe que é muito comum isso é o negócio central, né? Os testes de cognição, as coisas que são cada ano do bloqueio de cabelo comum.
Chega aí, gente. Amanhã, tarde. Tarde é só um pouquinho. Você deu um grande tarde?